Bom dia, igreja. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Um dia de alegria que a gente recorda o que a gente viveu nos dias da semana passada no carnaval. Para quem não sabe, no acampamento de carnaval, nós tivemos o tema dive, mergulhar. A gente falou sobre disciplinas espirituais para a galera. Disciplina da oração, do jejum, da meditação, da solitude, da adoração. E hoje eu queria continuar nessa temática, mas pensando sobre nossa relação com Deus a partir de outro cenário. Adorar a Deus quando as coisas vão bem é fácil, mas quando as coisas não vão tão bem, é muito difícil. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Fique com a sua Bíblia aberta ou o seu celular, que eu quero caminhar por esse texto com vocês. E preste bastante atenção aqui na leitura. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vamos até o 33. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Mas ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. E ele era fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porém, quando eles entraram no barco, aquele vento, aquela tempestade começou a cessar. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho. Senhor, essa é a sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor resolveu se comunicar conosco de uma forma clara que nós entendêssemos. Eu peço agora que o teu Espírito fale conosco através dessa cena tão bonita que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus oramos. Amém. Qual a sua reação quando você se vê inserido dentro de uma tempestade? Qual é a sua reação quando as coisas na sua vida não vão bem? Nessa manhã eu queria contar a vocês uma história de um homem que vivia um tempo tranquilo, de paz, de harmonia, e quando ele menos esperou, ele se viu submerso em uma profunda tempestade. Estou falando do Dr. Horatius Spafford, um proeminente advogado que vivia na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Dr. Spafford, um cristão convicto presbiteriano, era muito bem-sucedido naquilo que fazia. Esse sucesso na sua profissão como advogado o rendeu recursos que fizeram com que ele pudesse comprar muitos imóveis pela cidade. Dr. Spafford, um filantropo que ajudava pessoas, uma vida dos sonhos, uma vida perfeita. Um cenário que a única reação de um cristão deve ser adorar e glorificar ao Senhor. No final do século XIX, Dr. Spafford já era casado com sua esposa, jovem, também cristã, Anna Spafford, com quem teve seus primeiros 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Contudo, não demorou muito para que a vida dos sonhos do Dr. Spafford fosse substituída por profunda agonia, profunda dor. Em 1870, o seu filho, de apenas 4 anos, depois de passar por um longo estado febril, faleceu, deixando um buraco, um barulho de dor dentro do coração de Horácio e Anna Spafford. Como se não bastasse, no ano seguinte, a cidade de Chicago foi acometida pelo maior incêndio da sua história. Um terço de todas as habitações foram destruídas naquele incêndio. E naquele contexto, enquanto a dor do filho perdido ainda gritava, as finanças da família foram profundamente afetadas. Como pensar em Deus em um cenário como esse? Algum tempo depois, 2 anos depois, Dr. Spafford, ainda com o coração devoto, inclinado ao Senhor, ele era muito amigo de um evangelista chamado Dewitt Mood, também que morava em Chicago, eram amigos pessoais, e o Dr. Mood ia fazer ali uma viagem evangelística pela Europa, e convidou o Dr. Spafford e sua família. Eles se animaram, e mesmo em meio à dor, se animaram, e pensaram, vamos todos nós, Dr. Spafford, Anna, sua esposa, as 4 filhas, vamos proclamar o nome de Jesus naquela região. Rapidamente, o Dr. Spafford viajou com a sua esposa e suas filhas para Nova York, de onde partiria o navio que iria levá-los para a Europa. E por ter alguns compromissos profissionais urgentes, ele resolveu mandar a esposa e as filhas primeiro, e ir nos dias seguintes. O navio sai. Alguns dias após o navio sair, ele se choca com outro navio. E em poucos minutos, esse navio afunda, ceifando a vida de 226 das 310 pessoas que ali estavam. A esposa do Dr. Spafford, senhora Anna, sobrevive, e quando ela consegue chegar em terra firme, ela escreve um bilhete curto, poucas palavras, mas que expressavam uma profunda dor, e manda ao seu marido, e no bilhete estava escrito: salva, porém só, as 4 filhas do casal haviam morrido naquele acidente de navio. Quando nós ouvimos uma história como essa, a primeira coisa que se coloca no nosso coração é a pergunta: onde está o Senhor? Onde está o Senhor em meio às minhas tempestades? Em meio às minhas dores? Onde está o Senhor? As nossas vidas são profundamente permeadas de tempestades, de diversas ordens. E não é esquisito você se perguntar onde está o Senhor? Nessa manhã eu gostaria de dizer a vocês que Jesus é o Senhor nas nossas tempestades. Jesus é o Senhor nas tempestades. Não existe nenhuma intempérie, nenhum vento forte, nenhum trovão em que Deus não possa habitar. Jesus habita nas tempestades de nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa isso bem claro. E eu queria caminhar com ele, junto com vocês, para vocês entenderem como Jesus se faz presente em meio às tempestades, que muitas vezes nós nem sabemos que existem. A primeira tempestade que Jesus habita é a tempestade do nosso ego. O texto começa dizendo, versículo 22, logo em seguida, e esse logo em seguida, embora seja um textinho curto, ele diz muita coisa. Logo em seguida do quê? Se você ler o capítulo 14 inteiro, você vai perceber que Jesus também estava vivendo uma tempestade pessoal. Seu primo, amado primo, que anunciou a sua vinda, que o batizou, João Batista, tinha acabado de ser assassinado por Herodes, foi decapitado. E a notícia chega para Jesus exatamente nesse capítulo 14. E Jesus, diante de uma cena como essa, ele resolveu se retirar, ele resolveu se colocar num lugar de silêncio, para orar, para falar com o Pai. Contudo, quando ele chega na cidade para onde ele estava indo, a multidão que lá se encontrava, fica sabendo que Jesus estava ali, e sua fama já havia corrido toda a Palestina. E essa multidão vem ao encontro de Jesus, gritando e clamando: por favor, Senhor, cura-nos, salva-nos. Naquele dia Jesus começou a pregar a palavra e curar enfermos. E foi tanto tempo, mas tanto tempo, que chegou um momento que as pessoas tiveram fome. E ali, naquele cenário, haviam apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pega e multiplica os pães e os peixes, saciando a fome daqueles que ali estavam. O texto bíblico nos diz que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ali também Jesus deu a primeira lição aos seus discípulos: aprendam a confiar em mim. Só que quando isso acaba de acontecer, Jesus percebe que naquele mar de gente, uma tempestade estava se aproximando, a tempestade do ego. E quando ele percebe que essa tempestade está se aproximando, ele rapidamente expulsa os seus discípulos dali. Veja o que diz o texto. Em seguida, Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e fossem embora. A palavra que o evangelista Mateus usa aqui, ela é muito forte. Não é só uma insistência dizendo: olha, por favor, vai embora. Dá a ideia de compelir, de forçar alguém a ir para outro lugar. Jesus agiu enfaticamente para tirar os seus discípulos dali. Por quê? A tempestade do ego estava prestes a pairar naquele lugar. Como assim, Gabriel? O evangelista João, ele complementa essa cena nos dizendo o seguinte. João 6,14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que aquele povo pretendia proclamá-lo rei à força, ele foi embora para orar sozinho. O que está acontecendo nesse mar de gente? O barulho daqueles que entendem que Jesus, ou entendiam que Jesus é um rei político. Não era comum no primeiro século que os judeus, de modo geral, acreditassem que o Messias prometido no Antigo Testamento seria um líder político que viria para a terra e acabaria com o Império Romano. Destruiria o tentáculo de domínio político sobre Israel. E os discípulos também nutriam essa percepção da realidade, que Jesus era um rei da terra e não do céu. Quando Jesus percebe essa tempestade do ego se aproximando, porque provavelmente na cabeça e no coração dos discípulos pairava aquela ideia: se ele vai ser rei na terra, eu vou ser um ministro, eu vou ser uma pessoa importante aqui. Quando eles percebem que a fama também começou a conectar-se com eles, afinal, foram os discípulos que distribuíram os pães na cesta. Jesus percebe que aquela tempestade do ego estava chegando. E antes que os discípulos fossem acometidos por aquela tempestade do ego, ele diz: vai embora, saiam daqui agora, sumam. Em obediência, os discípulos entraram no barco e fizeram o que Jesus tinha dito. Às vezes na nossa vida nós estamos em tempestades que são oriundas do nosso ego. Tempestades que nos fazem entender que a terra aqui é um fim em si mesmo. Que as nossas conquistas financeiras, acadêmicas, profissionais são um fim em si mesmo. E nós agimos lutando com vontade para que nós construamos um reino nessa terra. E essa tempestade do ego geralmente nos faz não enxergarmos e ouvirmos o Cristo. Jesus habita a tempestade do nosso ego. O texto nos diz que depois de tirar os discípulos dessa tentação da fama, essa tentação do ego, ele se retira para orar. Por que Jesus ora? Para ter um relacionamento com o Pai, mas ele também sabia algumas coisas. Ele sabia que os discípulos enfrentariam uma profunda provação no mar em que eles estavam. Jesus sabia que o coração daqueles discípulos ainda não haviam compreendido quem ele era. Por isso olhavam para ele e entendiam que ali existia um rei político. Todas as vezes que focamos no reino político terreno, nós deixamos de lado e perdemos de vista que existe um reino celestial do qual eu e você fazemos parte. Aqui estamos de passagem, o nosso reino é o reino celestial. Em segundo lugar, Jesus habita a tempestade da nossa ignorância. O texto nos diz, ao anoitecer, ele estava sozinho ali, mas o barco estava a considerável distância da terra, e era fustigado pelas ondas, pelos ventos, pelo relâmpago, e tudo aquilo que diz respeito a uma tempestade violenta. Sabe algo que nós, às vezes, por ignorância, abraçamos? A ideia de que a jornada cristã, a vida com Deus, é uma vida sem peleja, é uma vida sem lutas, é uma vida sem tempestades. Essa ignorância impacta a nossa percepção sobre quem Jesus é. E quando essa tempestade vem, nós logo pensamos, poxa, mas eu estou obedecendo a Deus, por que estou vivendo isso? Os discípulos também aqui estavam no caminho da obediência. Jesus falou para eles, peguem o barco e vão para o outro lado. É um erro nós pensarmos que na vida cristã nós não teremos aflições. Enquanto nós trilhamos a jornada da obediência, é natural que sejamos acometidos por tempestades. As tempestades, os problemas, não significam que nós estamos fora do propósito de Deus. Nem tampouco que Deus esqueceu de nós. Agora, se há uma coisa ruim que é enfrentar uma tempestade, há algo muito pior que é esperar por socorro. O texto nos diz assim, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. É mais difícil esperar pelo socorro do que encarar a tempestade. E aqui a espera não foi pouca. Talvez a sua tradução da Bíblia seja uma tradução mais antiga. E ao invés de alta madrugada, aparece para você quarta vigília da noite. Era comum que nesse contexto as pessoas dividissem a noite em quatro períodos. Quatro vigílias. Os discípulos estão aqui na quarta vigília da noite, que é aproximadamente entre 3 da manhã e 6 da manhã, madrugada. Jesus despediu os discípulos no início da primeira vigília da noite, entre 5:30 e 6 da tarde. Nós estamos falando de aproximadamente 10, 12 horas em que os discípulos estavam longe do seu mestre. Mesmo eles estando enfrentando essa adversidade, essa tempestade que queria virar o barco, Jesus nunca esteve distante deles. O evangelista Marcos nos diz o seguinte, Jesus viu remando os seus discípulos aquele barco com dificuldade, porque o barco soprava contra eles. Jesus não apenas intercede por nós, ele também nos vê no momento da nossa tempestade. Mas às vezes nós nos perguntamos, onde ele está? Cadê ele? Por que não vem logo? Isso nos aflige. Quando nós pensamos em alguém que nós amamos, que está sofrendo profunda necessidade, um filho que caiu, um filho que está prestes a cair ali, um bebê, a gente acabou de apresentar, eu tenho um pequenininho também, você vai correndo para tentar resgatá-lo. E você deve estar pensando, poxa, mas eu amo, se eu amo, eu cuido. Eu não deixo sofrer, e aí essa percepção, essa ignorância acaba invadindo a nossa mente, a ideia de que o Senhor Jesus não vem ao nosso encontro. O que Jesus nos ensina é que Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele é o Senhor das tempestades da nossa ignorância. Quando Jesus está se aproximando, o texto continua. O conhecimento dos discípulos era tão pequeno acerca de quem é o Cristo, que eles veem de longe alguém se aproximando e logo gritam: fantasma! E começam a temer. E é bonita a forma como Mateus escreve o texto. Antes da aparição de Jesus, em momento algum, aqueles homens temeram a tempestade. Eram homens especialistas no mar. A maioria deles já haviam navegado por aquele mar de ponta a ponta várias vezes, inclusive nas tempestades. O que começa a aterrorizar eles não é a circunstância, é a figura desconhecida que se coloca diante dos seus olhos, caminhando sobre as águas. Os discípulos temiam, ou temeram, aquilo que não conheciam, o Cristo, não aquilo que eles conheciam. E Jesus aqui quer nos ensinar algo. Até aquele momento os discípulos conheciam Jesus parcialmente. Eles sabiam, porque Jesus os disse que ele era o Filho de Deus. Mas até então eles não haviam conhecido Jesus como o Senhor dos céus e da terra. Aquele que junto ao Pai e ao Espírito criou tudo o que existe. Um Deus soberano. Na cabeça deles, nenhum homem poderia andar sobre as águas, e Jesus é homem. Por isso que quando vem o vulto vindo, eles não consideram em primeira instância que era Jesus vindo em seu socorro. Eles consideram que era um fantasma. Dr. Matthew Henry, comentando esse texto, nos disse o seguinte: os medos desconcertantes e inquietantes que pessoas boas têm provém de seus enganos e conceitos errados a respeito de Cristo, de sua pessoa e de sua obra. Se você tem uma visão distorcida sobre Jesus, se você é ignorante quanto à natureza e obra de Cristo, a sua relação com Ele será impactada. Se você entende Jesus como um Deus mau que está pronto a te punir constantemente, você vai fugir dele. Se você pensa em Jesus como uma pessoa indiferente e alheia à sua dor, você não mais clamará por seu socorro. Jesus sabia que os discípulos estavam numa tempestade de ignorância e decidiu, naquele momento, se revelar a eles. O texto nos diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não sei qual é a tempestade que você enfrenta na sua vida, mas o que eu tenho para te dizer, meu irmão, minha irmã, é que o conforto verdadeiro e genuíno só é possível através do conhecimento da pessoa e obra de Jesus Cristo. Não há outro que pode habitar a sua tempestade e salvá-lo. Em terceiro lugar, Jesus habita a tempestade da incredulidade. E aqui temos uma cena dramática, que envolve a figura de Pedro. Pedro, diante daquilo, quando ele reconhece que é Jesus, ele é tomado por uma explosão de fé. Ele olha e fala: é Jesus. E nessa explosão de fé, muitos dizem: não, ele era muito impetuoso, arrogante, ele quer se destacar diante dos discípulos. Não, o que nós temos nesse texto é uma profunda expressão de fé de um homem que viu Jesus andando sobre as águas. E Pedro diz: Senhor. O simples fato dele usar essa palavra já revela muito como é que estava o seu coração. Essa é uma palavra que é designada a Deus. É uma palavra de autoridade, uma palavra de governo. E Pedro continua dizendo: se és tu, manda que eu vá contigo andando sobre as águas. Naquele momento, Jesus vira para ele e diz: venha. E a resposta de Jesus revela muito sobre o coração de Pedro. Jesus sabia que o coração de Pedro naquele momento não é um coração altivo, um coração orgulhoso. é um coração que demonstra profunda fé. Em meio ao barulho das ondas, em meio ao barulho dos relâmpagos, em meio ao movimento do barco agitando para lá e para cá, em meio às ondas quebrando, Pedro, por um exercício profundo de fé, equalizou em seus ouvidos, em sua mente, em seu coração, a voz de Deus. E a sua experiência foi tamanha que ele passou a ouvir menos o barulho das águas, menos o barulho do trovão, menos o barco balançando, e começou a ouvir com mais intensidade a voz de Jesus dizendo: vem, vem. Não só os seus ouvidos estavam equalizados para ouvir a voz de Deus acima da tempestade, os seus olhos estavam mirados diretamente no Senhor Jesus. E enquanto Pedro viu o Senhor Jesus e ouviu a sua voz dizendo: venha, ele caminhou. Caminhou. Contudo, essa profunda explosão de fé foi substituída por uma implosão de incredulidade. Pedro deu seus primeiros passos sobre as águas. Logo na sequência, ele desarranja sua percepção da visão e dos ouvidos. Ele passa a ouvir mais o barulho da tempestade, das ondas quebrando, do vento, da chuva batendo no mar, e menos a voz do Cristo dizendo: venha. É nesse momento que ele perde o foco de Jesus, não olha mais para ele, olha para o lado para ver a tempestade, e passa a ouvir mais o barulho da tempestade, que ele afunda. A gente não sabe ao certo quanto ele andou, mas ele andou sobre as águas. O problema foi que ele parou de ouvir o venha e começou a ouvir o vento. E quando ele parou de ouvir a voz de Cristo dizendo venha, e ouviu mais o barulho do vento, ele passou a afundar. Ele naufragou. A pergunta que eu tenho para você é: onde é que está a sua atenção quando as tempestades da vida te acometem? Onde é que estão os seus ouvidos e os seus olhos quando o seu casamento acaba? Quando os seus filhos abandonam a igreja e negam que Deus existe? Quando um negócio no passado frutífero e próspero acaba, vai à falência? Quando o emprego do sonho se vai? Quando pessoas queridas da nossa família morrem? Onde estão os seus olhos? E onde estão os seus ouvidos? No meio da tempestade, nós precisamos aprender a equalizar, a silenciar o barulho da tempestade, para ouvirmos a voz de Jesus dizendo: venha. Até aqui, em momento algum, Jesus apaziguou a tempestade, ela continua ali. Mas no meio da tempestade, ele continua dizendo: venha. Pedro imediatamente começa a afundar. E chama bastante atenção o fato dele afundar. Ele é pescador. Ele domina a habilidade de estar no mar, dentro de um barco ou fora dele. A dor dele era tão grande, tão profunda. E o temor diante daquela cena era tão grande, que ele não conseguiu usar os seus recursos, suas habilidades. E às vezes é assim conosco. O nosso dinheiro não consegue nos tirar da tempestade, o nosso imóvel não consegue nos tirar da tempestade, as nossas habilidades pessoais não conseguem nos tirar da tempestade. O que fazer quando, diante da tempestade, você começa a afundar? Só há uma coisa a fazer: clamar ao Senhor. E a cena é tão dramática que a oração de Pedro tem poucas palavras. Ele diz: Senhor, salva-me! Salva-me! E fica imaginando uma cena dele gritando isso e ao mesmo tempo engolindo água ali. Salva-me! No meio das nossas tempestades, muito provavelmente o que vai acontecer é que nós não teremos forças nem para orar. E quando você não tiver forças para orar, saiba, duas palavras bastam: salva-me, Senhor. Salva-me. Jesus, diante dos nossos fracassos, tribulações, Ele não nos tripudia, não pisa na nossa cabeça, Jesus nos socorre. Em quarto e último lugar, além de ser o Senhor na tempestade, Jesus é o Senhor da tempestade. Aqui no final existe um texto bastante bonito que diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui nós temos duas manifestações claras do reconhecimento de quem Jesus é. A primeira manifestação, diz o texto, o vento cessou. E a tradução literal para essa passagem, mais coerente, deveria ser: e o vento se exauriu, cansou, a tal ponto que se prostrou diante do seu mestre. Esse é o significado, o sentido original que Mateus quis dar. Diante do Mestre, Senhor dos céus e da terra, o primeiro que reconhece que Ele é o Senhor é a própria tempestade que se prostra diante dEle. Em segundo lugar, os discípulos que conheciam parcialmente Jesus, entendiam que Ele era um líder político que iria acabar com o Império Romano. Esses caras começam a entender quem Jesus é. E fazem a belíssima declaração: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus os convenceu diante da adversidade que Ele era plenamente divino, Criador dos céus e da terra, soberano. Ele expressou a sua soberania nos elementos da natureza. Ele expressou a sua soberania sobre as forças da natureza. Ele expressou a sua soberania sobre as emoções, os temores dos discípulos em meio à tempestade. Ele expressou a sua soberania na incapacidade intelectual de perceberem que Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Jesus é Criador. E Ele expressou a sua soberania na espiritualidade dos seus discípulos, transformando um cenário de dor em um profundo cenário de adoração. Assim que Dr. Spafford recebeu o recado de sua esposa, dizendo: salva, porém só, ele foi comedido, foi invadido por profunda tristeza. Imediatamente ele comprou uma passagem para ir dos Estados Unidos até a Europa e encontrar a sua esposa para poder consolá-la, porque o barulho da tempestade, da dor, do vento, pairavam no seu coração. No meio do trajeto, enquanto ele estava indo para a Europa, alguém o chamou em sua cabine e disse: Dr. Spafford, eu queria que o senhor soubesse que foi exatamente aqui, neste lugar que estamos passando agora, que as suas quatro filhas faleceram. Imediatamente, Dr. Spafford foi invadido por uma profunda confiança e contentamento em Cristo Jesus. Correu para o seu quarto, aos prantos, em profundo estado de adoração, em meio à tempestade, ele escreveu uma belíssima canção de adoração ao Senhor em meio à dor. Se você conhece essa canção, eu queria cantar um trechinho dela com você. Convidar você a fazer desse momento um momento de adoração. Diz assim: se paz a mais doce puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja feliz com Jesus, sempre nós te louvamos pela beleza da tua santidade, Pai. Que o Senhor nos ensine a ter esse coração que em meio às tempestades adoram ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a encontrar felicidade em meio à adversidade, para que o teu nome possa ser exaltado por meio da nossa vida, mesmo que ela esteja inserida em um contexto de profunda dor. Mesmo que as pessoas que nós amamos tenham partido, mesmo que as pessoas que passaram, que foram ensinadas por nós, tenham saído daqui e neguem hoje o teu nome. Mesmo que a empresa tenha falido, que o emprego tenha se perdido, que alguém querido da família tenha sido acometido por uma doença terminal, nós queremos dizer: somos felizes, porque estamos no Senhor. O Senhor opera e domina a tempestade, e na tempestade não existe realidade da nossa vida onde o Senhor não possa habitar. Visita-nos, Senhor. Só o Senhor sabe as tempestades que cada um desses que aqui estão, presencialmente ou virtualmente, estão enfrentando. Só o Senhor sabe o tamanho da dor, o barulho do vento, o barulho do trovão, o barulho das águas. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude a ouvirmos a tua voz dizendo: venha, venha. Fica conosco, Pai, nas nossas dores. Nos faz enxergar no barulho das nossas dores quem o Senhor é. Nós oramos assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.